It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is wrong, everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off. No human contact, and if you interact, your life is on contract. Bem-vindo, passageiros! Está começando mais um Retro News, cheio dos R's, porque eu sou carioca. E eu estou aqui com... Não, eu sou o Sr. B. Estou aqui com a Giza.
Que isso, B? Final de semana que... passou, tá esquecendo até quem é?
Olha aí, né? Que é transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade.
Estamos chegando mais um Retro News 20. Ó, chegamos à segunda dezena.
Ó, finalmente, depois de tempos e tempos, viemos e convenhamos. Querendo ou não, a gente chegou na segunda dezena duas vezes. Então, é uma segunda dezena premiada aí.
Essa só quem curte há muito tempo vai entender, né?
É, haha, piadinhas internas de pessoal antigo.
E aí, como é que foi o seu final de semana, o seu feriado?
Foi estudo, um pouco de vagabundagem, porque isso aí não sai da pele das pessoas, né? Mas, cara, é muita, um pouco de cada coisa, edição, estudo, tudo, sabe como é que é, a vida de editor nunca para.
Então, sem muita delongas, eu aproveitei um pouco, né? Fui pro desfile, porque eu adoro desfile.
Pessoas, pessoas chiques vão pra desfile, né, cara? O pobre aqui...
Não, pessoas pobres vão pra desfile, porque desfile é de graça.
Ah, mas depende do desfile, né?
Não, desfile é 7 de setembro, né, meu filho? Você acha que eu vou pra que desfile? Você acha que eu vou estar linda, maravilhosa, tipo Avenida Brasil no desfile? Óbvio que não, né? E foi aniversário do Sr. Gnu ontem, olha, no domingão, que era pra gente ter gravado também. Então, aproveitei bem o final de semana aí. E a gente vai começando, tem bastante notícia, principalmente tecnologia vindo aí. E games, a gente vai começar com tecnologia. Primeira notícia de tecnologia vem falar de novas redes sociais. Olha aí, você que já teve Orkut, já teve Facebook, Pinterest, que também não deixa de ser uma rede social. Vou vir aí, mais uma não, Sr. B, mais duas.
Nossa.
Pois é, nova rede social promete ser nova febre em sistema ousado, restrito a 50 contatos, ou seja, selecionado.
Já começou errado, né? Mas vamos lá.
Pro brasileiro, sim. Pros americanos, não. Mas pro brasileiro, sim. E a outra rede que promete é uma rede social feita para casais. Olha aí, você que coloca lá, né, a foto junto do seu namorado, junto com o nome, faz o perfil conjunto, né? Fica João e Maria, aquela foto dos dois juntos. Agora vai ter uma rede social para casais. Então são duas, na verdade, chamadas de anti-redes sociais, a PEF e a PER, que apostam no intimismo e no resto de apreço, né, pela privacidade que ainda nos resta. E aí, senhor B, o senhor vai encarar a PEF ou a PER?
Não. Já tá bom de rede social, cara. Não sei, uma é muito restrita, e vai, tu pega mais coisa quando tá, já era, acabou, fechou, não pode mais. Agora, a outra é de casais. Bom, não tem casal.
Oh, lembrei da campanha agora, uma namorada para o Sr. B, hein?
Né?
Essa é old.
Essa é velha, velho. E não deu resultado até hoje, mas deixa
eu ver. Pois é, eu também não aposto muito, porque assim, 50 contatos, pra mim já não funciona, porque eu que viajei um monte, tipo, 50 contatos não é nada. Eu acho que assim, nova febre pode ser de começo. A hora que começar a descobrir que só tem 50 contatos, o pessoal para. Eu parto por aí.
Próxima notícia de tecnologia, pessoal, puxa para baixo o acesso à internet no Brasil. O Brasil é o 81º colocado no ranking de acesso à internet entre todos os países da organização nas Nações Unidas. Mas quando se fala em preço de acesso, a questão é ainda mais preocupante. O país está em 97ª posição aí, hein? Entre os custos mais baixos de acessibilidade à grande rede mundial de computadores. Grande rede mundial de computadores é um termo vintage pra internet, né, cara? Isso aí tudo, né, segundo os dados do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Os empresários também se preocupam, pois a venda pela internet acaba decaindo, visto que o mobile, né, ainda é caro e impede as pessoas de comprarem de qualquer lugar. Ah, mas assim, foda, cara, é tudo caro pra cacete, realmente. Eu vou pegar um 3G aqui pro meu celular, 3G lá da marca X. Beleza, caro pra cacete. Porra, estimula, né?
É, o pessoal até fala que cresceu bastante, né? Tipo, deu uma caidinha com o lance da internet chegando no pré, porque antigamente era só pós-pago, né? Que tinha internet, pré não tinha. Aí algumas lançaram cartão somente pra 3G e tudo mais. Foi expandindo, mas ainda é muito caro. Então fica complicado para a galera manter-se aí online. E é ruim porque os próprios empresários, eles se preocupam com isso, porque o mobile está crescendo cada vez mais, as compras online estão crescendo cada vez mais, mas as pessoas não podem fazer suas compras de qualquer lugar. Por quê? Porque elas não têm internet.
Exatamente. Ah, tem internet no celular, mas não acesso, só se tiver um Wi-Fi perto.
Pois é, aí você fica caçando o Wi-Fi. E aí tem uma grande briga também, porque o Wi-Fi não é livre. Existe uma briga entre a galera livre que quer o Wi-Fi livre, né? Ou seja, liberem a sua Wi-Fi para serem usada, só que as pessoas não liberam. Por quê? Porque segurança e tudo mais. Então fica essa jogadinha mesmo. O ideal seria que o 3G abaixasse o preço, de fato, para o pessoal, sei lá, você tá tomando um café, de repente você lembrou que tem um aniversário. Faz uma compra online ali, fácil, né? Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, agora no Brasil, só ri.
Rica.
Próxima notícia chegando agora é com Zuckerberg. Olha aí, Zuckerberg diz que não venderá ações no Facebook nos próximos 12 meses.
Deu ruim.
Ao fim da sessão do mercado de Nasdaq, os títulos da empresa de Zuckerberg perdiam de 1,82% até que chegava até 17,73 dólares para serem vendidos, né? Que e é um número muito baixo de fechamento, porque desde a sua controvertida saída à bolsa, começou custando 38 dólares e chegou a 17,73, então baixou demais,
só,
né?
Só caiu.
Só caiu, então ele decidiu retirar, né, quebrar o contrato lá, retirar as ações da bolsa, dar uma segurada para ver como é que vai, o Facebook vai se comportar, como é que os usuários vão se comportar, porque teve muita mudança também. Tem gente já falando que foi muito precipitado ele lançar essas ações para a bolsa. E nos próximos 12 meses, você que queria comprar alguma açãozinha do Facebook, cancelou.
Próximo aqui, chineses que clonaram o iPhone 5 ameaçam processar a Apple. Olha só. meu Deus, vamos lá. Essa, eu vou ter reclamação, Gil.
Ah.
A gente deveria estar em mundo louco. Vamos lá. Os fabricantes chineses de um clone do iPhone 5 ameaçaram processar a Apple. Caso o aparelho da empresa americana, que deve ser anunciado no dia 12 de setembro aí, se pareça com um modelo já lançado pela GoPhone na China. Informa o site do Gizmodo na China. Cara, de acordo com o portal, o design do aparelho já teria sido patenteado no país. Cara, por que, cara, tipo, vou me adiantar e vou fazer parecido, vou fazer aqui, e se eles fizerem igual o processo? Caraca, isso é muita filha da putagem, cara.
Sim, é muita, muita, muita filha da putagem.
Muita.
Os caras foram lá, pegaram o iPhone, clonaram o iPhone, fizeram um outro design, lançaram e ainda vão processar.
Se ficar igual, eu processo. Porra. Meu Deus, esse mundo de seres humanos.
Esses seres humanos. A gente vai encerrando, a tecnologia vai pras rapidinhas. Primeira rapidinha chegando aqui, fala da GVT. Olha aí, você tem GVT? Pois ela chega a 2 milhões de clientes de banda larga.
Bastante. Daqui a pouco o pessoal começa reclamando de lag. Tá travando, puta que pariu. Já tá vendo.
Já tá, na real, né?
Já tá. Mas daqui a pouco vai piorar, vai ficar igual o Velox na sua época, Auri, cheio de lag. Bom, próximo rapidinho aqui. Rede social educativa é destaque em congresso de tecnologia no Recife. Olha aí. O uso deve ser focado nos assuntos das disciplinas, dizem especialistas. Não se deve misturar as contas pessoais das destinadas aos estudos. Cara, sei lá. Pode ser interessante, pode ser legal, pode ser que poder um futuro maneirinho aí, por exemplo, essa rede social do pessoal trocando informação. Não sei se realmente vai ter um pessoal muito interessado nisso, mas pode ser legal.
A ideia dele é reunir pessoas, por exemplo, eu gosto de história, você também gosta, então a gente vai lá pra conversar de história, não é pra conversar da minha vida ou da sua vida, entendeu?
Exatamente.
É pra falar de história, fazer pesquisa junto, é usar tudo que as redes sociais têm, que é você ter contato, você ter amigos, você ter um fórum de discussão, você ter um chat para o educacional. Por isso que ele fala que é focado nas disciplinas. Então, eu quero estudar um pouco de biologia, eu vou ali participar com um grupo de biologia. Tô ali com, é como se você levasse a escola para dentro da internet, separasse em grupos e aí cada um faz aquilo que mais gosta. Então, para quem gosta de estudar coisas mais específicas, principalmente professores também, né, que vão poder se reunir, tá trocando informação, elevando um pouco também a qualidade do conhecimento, porque a troca de informação entre professores também. Então, eu acho que vai dar uma coisa muito certa aí, se for usada como ele está propondo, né?
Contas
pessoais.
Ideal, vai ser legal.
E a próxima rapidinha fala da Nokia, que lança um smartphone com Windows e carregamento sem fio.
Olha, isso é bizarro. Demônio isso aí. Próxima rapidinha aqui. Amazon lançará nova arma em guerra de tablet. Olha aí. Mais um. Além da nova versão do Kindle Fire de 7 polegadas, ela deve ter um tablet maior para competir com o da Apple. Interessante. Melhor. Quanto mais desse do mercado, melhor, que os outros barateiam. Aí eu posso comprar.
Ah, e foi engraçado que a Amazon saiu bem próximo da Apple quando eles lançaram os tablets, né? Ela tinha lançado aquele Kindle que era preto e branco e tudo mais, tons de cinza, né? Colorido. E depois ela não falou mais nada, assim. Foi lançando, mas muito timidamente. Agora ela ressurge aí com tudo pra...
Amazon ressurge, Rise.
E a última, agora sim, encerrando nossa área de tecnologia por aqui, a última rapidinha é a polícia que investiga o sumiço da próxima geração de TVs da Samsung. Olha aí, sumiram duas TVs da Samsung lá do laboratório.
Hein? Ah, cadê?
Espionagem.
Espionagem da cadeia, e cadê a série? Vamos então para literatura.
A notícia de literatura chegando é que concurso de blogs estimula estudantes a compartilhar hábito de leitura. O projeto da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, Fundação SM buscou unir livros à internet, principal meio de comunicação entre os jovens, e o resultado surpreendeu aos organizadores. Mais de 800 alunos entre 12 e 15 anos participam da iniciativa Que Está Lendo, que é, né, Que Está Lendo, sinto meu espanhol perfeitamente uma bosta, mas enfim, que incentivou os participantes a compartilhar informação sobre livros e outras plataformas de leitura. Os participantes usaram diferentes ferramentas, imagem, texto e vídeo, para compartilhar dicas de obras que estão lendo ou que recomendam que sejam lidas. O concurso recebeu de março a agosto de 2012 a inscrição de mais de 800 jovens de 16 países, a maioria de língua espanhola. O país com a maior participação foi o Uruguai, com 224 blogs criados. E é curioso, né? Porque no Facebook sempre rola uma imagem do que você está lendo. Tem aquela, o Scoop, que é aquela rede social só para quem lê e tudo mais, eles sempre fazem essa pergunta, o que você está lendo? E sempre rola umas imagens e tal, eu acompanho meio que de leve, porque eu não tô lendo nada ultimamente. Mas é uma premissa interessante.
Você não é, só não é que você não tá lendo nada, você tá lendo muitos e-mails ultimamente.
É, eu só leio e-mail, a única coisa que eu leio é e-mail. Na verdade é que eu leio muita coisa técnica, né? Então eu leio muita revista técnica. Eu assinei a W, aí... que é a revista mais da minha área, e acabei lendo. Até o Game of Thrones eu parei, porque, gente, não dá, é tenso. Ficar balançando no busão ali, lendo, é tenso. Mas...
Eu tô fazendo ultimamente com a Alessandra.
Ah, é difícil. Eu tô meio sem conseguir ler ultimamente, não, sem paciência também.
Concordo, é muito difícil, mas a gente tenta, pelo menos não vai ler nada. Vambora. Próxima notícia aqui, austríaco cria um sabonete inspirado em clássicos da literatura alemã. Eles têm aromas e cores que remetem às obras. Peraí, aromas e cores que remetem às obras. Como isso funciona? O sabonete tem cheiro de livro velho. Ou então tem cheiro de, sei lá, flores, porque o nome do livro é a Margarida de não sei o que, porra.
Sim, mais ou menos isso. Ele tá estimulando o aroma a partir daquilo que você leu.
Aí tem lá, vísceras do zumbi, tem cheiro de carne podre.
Ué, senhor B, Harry Potter não criou os feijões com gostos ruins e eles existem? Outro dia eu comi cera de ouvido?
Desagradável, cara, que comprei isso, come direto, cara, muito desagradável.
Desagradável não, foi uma sacada grande. Pois. Que eu tenho que comentar que mãe Bibs, quando leu, falou, porque eu não previ isso antes, aí. Mãe Bibs já falhando nos seus...
Olha aí.
Nas suas previsões.
Falhando, como assim?
Não, que ela falou porque ela não pensou nisso antes, né, que ela tava rica, mano.
Continuando isso aqui, né, o conjunto de 6 custa cerca de R$200. Wolfgang Leaders House largou a carreira de acadêmico de sucesso por esse negócio. Vamos ver se vai dar certo, né? Senão você pode ser sarjeta, vai ser muito legal.
Olha, eu acho que se ele largou e ele já tendo uma carreira, dependendo do que ele dava aula, que largou foi muito bem, isso sim. Próxima notícia de literatura é uma pesquisa que utiliza literatura fantástica para ensinar física. Olha só. Colocar dois mundos, a princípio distante, né, em relação. Isso é o que se propõe a pesquisa A Ciência e o Insólito, o conto de literatura fantástica no ensino da física, do físico João Eduardo Fernandes Ramos, que foi defendida em julho na Universidade de São Paulo, na USP. O trabalho parte do pressuposto que a literatura que utiliza elementos fantásticos possui uma função educacional e que pode criar analogia que explicam conceitos físicos. Então é aquela coisa tal do professor, né, que está usando para ensinar. E, óbvio, os alunos vão aprender muito mais fácil quando você tem uma analogia, assimila com alguma coisa, explica alguma coisa.
Quando não é aquela aula chata que o cara fica só, ai meu Deus, que sono, sabe? Vai dar tudo um sujeito, dá sono, fome, chatice, tudo. Primeiro rapidinho aqui, 15 de setembro começa o Fantasticon, o simpósio de literatura fantástica. Confira aí a programação no site, vai estar no post pra vocês darem uma olhada. É interessante, cara, é o tipo de livro que eu mais gosto, o resto não é tão interessante assim.
Isso, e a próxima rapidinha chegando por aqui também, e última de literatura, é aposte no Prêmio Nobel de Literatura. Duas semanas atrás, a casa de jogos Ladbrokes iniciou seu pregão para receber apostas no escritor que tem mais chances de levar o prêmio neste ano. Desde a abertura, o japonês Haruki Murakami desponta como favorito, seguido por Bob Dylan, olha aí, Moyan, Kais Notboom, Ismail Kadari e Adonis Ikun. O japonês aí tá despontando. Logo, logo você vai saber quem vai ser o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.
Vota aí no Kon, porque ele é um cara só. Sacanagem!
Aquela coisa assim, né? Vou votar no Bob Dylan porque ele é famoso.
É. Depois dessas piadinhas horríveis, vamos para cinema! Primeira notícia aqui de cinema, vida da atriz Norman Bengel será tema de livro e filmes. Olha aí, filmes. Uma das musas do cinema nacional nas décadas de 60 e 70, 64 filmes como atriz, brasileiros e europeus, né? Olha aí, tipo, tem, vamos dizer, né, um currículo para ter tanto, essa quantidade de mídia aí em cima dela. Além disso, além dos filmes que ela fez, né, ela manteve relações pessoais aí com os presidentes da República, de Django até a Dilma, né, atual. Namorou com Alain Delon, considerado o homem mais bonito aí do século XX. E ela até dizia, né, tem até uma frasezinha dela aqui, né, ele era muito esquisito, o que agora a gente chama de bissexual, olha só que coisa. Aos 77 anos, Norman Bengel definitivamente tem muito o que contar.
Pois é, revelando aí coisas do Alain Delon, o cara que foi mais bonito aí do século passado. É, do século passado. Agora tem muita gente na fita aí já pra ser o homem mais bonito. Tem uns até pra nascer aí. Mas do jeito que tá aí nas coisas, vai ficar pelos de 2000 a 2010 mesmo, que os pra frente tá tenso. Mas atriz, vai ter livro, vai ter filme. Então, se você...
Eu acho, assim, apesar de ela estar, tem muita história pra contar, mas no livro você pode detalhar mais. Aí o filme vai querer fazer uma porrada de filme em sequência, que você não vai fazer tanto sucesso. Sinceramente, eu acho que não.
Pois é, viu, sequência de filme não dá certo, né? Vamos ver o que vai sair aí, mas pra quem gosta da Norma Bengel, quem, a mãe que gosta, né, a mãe dos nossos passageiros aí, então já fica ligados pra contar pra ela. Próxima de cinema aqui, olha só. Campeão de cinema, Spider pode aparecer em filme. A parceria entre, agora, Starrezão, Anderson Silva e Steven Seagal pode ter acelerado o início da carreira cinematográfica do campeão da UFC. Informações ainda não confirmadas oficialmente indicam a participação do lutador no filme Tapped, e que, segundo o diretor, Alan Unger, reunirá nomes de peso. Então, Anderson Silva agora indo pro cinema.
É aquele negócio, Anderson Silva pode ser que atue bem ou não, a gente não sabe, cara, é lutador, mas tipo, a maioria dos exemplos que a gente tem de lutador de MMA atuando não são muito bons, sabe? Ah, fazer o quê? Vamos ver, né?
Ele tem uma certa presença, né?
Ele tem uma certa, um carisma e tal que ele pode usar e tal no cinema, mas não sei, de repente o cara sabe usar isso muito bem. num negócio de questão de luta, mas ali não, sabe? Na frente das câmeras e tal.
E logo, logo você vai estar vendo aí, então, tal Spider, né, no cinema, e vendo como é que se comportar. Assim que nós soubermos mais notícias de TAP, a gente traz pra vocês aí também.
Exato. Acho que a próxima notícia aqui de cinema, Avatar 4. Pode fazer prelúdio da série, olha só. James Cameron quer falar sobre a colonização de Pandora e quer a edição 4 do filme a qualquer custo. A qualquer custo, né? Não importa muito, James Cameron tá com dinheiro pra cacete, então.
Dinheiro, tá com tempo, tá com tudo. E a gente tinha noticiado, né, que ele vai gravar o segundo e o terceiro. Agora ele decidiu que ele quer fazer o quarto e pronto, né?
Acabou, quero que eu quero.
Vamos pras rapidinhas agora de cinema, começando com quem disse que os cinemas de rua morreram, né? Em Pernambuco, o Cinema São Luís resiste ao tempo e exibe o mesmo luxo da época áurea. Semana passada, também não lembro se foi semana passada ou semana retrasada, o Sr. B também estava comentando comigo de um cinema no Meyer, né?
Exatamente, voltou o cinema do Meyer aqui, o Imperator. Mas a gente não sabe se vai ser um cinema grande e tal. Ele não é o mesmo de antes, né? Mas é um cinema, assim, voltou o cinema antigo. Então vamos dizer que talvez seja uma volta do cinema de rua, né?
O Cinema São Luís, no caso, ele foi tombado histórico, né? Ele se mantém com um certo cuidado para manter as características que ele tinha quando ele foi construído e tudo mais. Mas eu acho bem legal, porque eu sinto falta de cinema de rua aqui, sabe? Você fica, por mais que você tenha segurança, tenha isso, tenha aquilo do shopping, perdeu-se um pouco do charme. Você ir no cinema, sabe? Toda aquela coisa. Uma coisa que eu gostava no Rio era exatamente isso. Tem um outro também, cinema de rua, só que aquele bem mais luxuoso, né, Sr. B? No Botafogo ali. Então, cinemas de ruas aí renascendo pra quem gosta da velha época.
Próximo rapidinho aqui, filme em 3D do Circo de Soleil vai estrear no Festival de Tóquio.
Circo de Soleil em 3D.
What a new.
No Festival de Tóquio, não no Brasil, então sente aí e espere. E o próximo rapidinho é o elenco de peso que é exposto no cartaz nacional do filme sci-fi A Viagem. E o filme narra 6 histórias que vão e voltam no tempo com personagens que se cruzam desde o século XIX até um futuro pós-apocalíptico. A gente vai deixar aí o cartaz para vocês verem também no post, esperando aí esse filme que tá parecendo bem a louca e tem uma premissa bem legal.
Vamos ver, né? Vai que presta. Próxima e última rapidinho aqui de cinema, Star Trek Into Darkness. É o título do novo filme da série. O filme chega aos cinemas em maio de 2013. Você aí, o Trekker, fanático.
Sim. O Google, né, que também, citando Trekkers, a gente que lembrou que o Google fez uma homenagem pro Star Trek, que foi domingo, não lembro agora quando. Era todo interativo lá. Se eu arranjar o link do Dudu, eu coloco também no post. Então, pessoal, Star Trek tá bem feliz aí com as novidades.
Depois das notícias aqui de cinema, vamos para game.
Games com um assunto que é até meio polêmico, mas vamos lá, hein? São Francisco receberá a primeira feira de games para o público LGBT em 2013. Abre parênteses, para quem não sabe o que é LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais. Acontecerá entre os dias 3 e 4 de agosto de 2013, em São Francisco, nos Estados Unidos, a GameCon. É esse o nome mesmo, GameCon. Primeira convenção de games voltada para o público, né, LGBT, como a gente já falou. O evento foi financiado pelo público por meio do site de crowdfunding Kickstarter, mais uma iniciativa daquelas que a gente sempre está falando por aqui, e levantou a quantia de $91.398, com mais de 1,5 mil colaboradores. O objetivo dos organizadores era levantar apenas 25 mil em uma semana. É muito...
Cara, assim, para quê? Sinceramente.
Então, vou só continuando para a gente poder debater um pouquinho. Com o apoio da Xbox Live, o canal online da Microsoft, a GamerCon, né, quer levar bandas, muitos consoles e outros tipos de diversão. Mas não só para o público pautado na orientação sexual que o evento quer unir negros, latinos, hipsters, robôs, hologramas, anões, monstros e até advogados, que estão confirmados no site oficial para participar da convenção. A gente vai deixar o site também aí, tá falando no post, da GamerCon. Só que a gente tá sempre de olho em lançamento de jogos, mas eu nunca vi um jogo voltado para esse público. Por isso que eu achei estranho. E a gente até debateu bastante aqui, assim, quando eu li essa notícia, porque como assim jogos pra eles? Eu imagino que seja, sei lá, na linha do The Sims, ou tipo aquele Dario Move, acho que era Dario Move, que você tinha aquelas brincadeiras e tal. Não sei que tipo de jogos tem, eu fiquei até curiosa que eu vou atrás pra saber um pouco mais. Mas eu acho que isso é mais pra reunir o pessoal, porque eles se sentem desagradáveis, né? Quando vão em outros... em outras convenções.
Mas eu acho que é foda, o nego pede pra não discriminar, sabe qual é? Aí, tipo, ele tem vergonha de ir no evento normal, ele não vai, tem um gamer com que é a mesma coisa, vamos dizer assim, não é a mesma coisa exatamente, mas tem as mesmas ideias, né? Faça as ideias, só que, só pra gays. Porra, velho, aí quer pedir pra ser discriminado.
É, eu comentei, tava comentando até... nada a ver com game, né, e nada a ver nos grupos que eu participo, o pessoal tá falando de cota, né, que pra mim cota é desculpa pra preconceito. A mesma coisa é isso, você vai fazer uma coisa separada, parece que você tá impondo preconceito pra você, sabe?
Sei lá, cara, tipo, não faz sentido, sabe, se o cara é muito fã de games, ele ia nessa GamerCon, e aí só porque o pessoal quer abusar de que é gay e tal, acaba ao contrário, sabe, ele vai ficar incomodado e ele vai falar mal do evento, tá? Não sei se faz... vale tanta pena você, tipo, excluir a galera por canto só porque eles são gays e eles gostam de videogame, eles têm que fazer um evento pra eles, sabe? Não acho isso uma boa ideia, sabe? Acho que vai piorar a situação.
Vamos ver. E a gente traz mais informações em breve sobre a GamerCon lá em São Francisco.
E Assassin's Creed ganhou uma animação que mostra como seria se um assassino viesse ao país na época da colonização. Olha aí. O vídeo foi feito pelo estúdio PYXPIX, não sei se chamar, em parceria com a Ubisoft Brasil. Além de parodiar nossos colonizadores, o desenho brinca com a própria história da série. Ah, cara, foi uma parada que eu até contei. Ah, mas se tivesse um Assassin's Creed no Brasil, ia ser engraçado. Ah, podia ser na época de Dom Pedro, ia ser engraçado. O pessoal mandou uma piadinha dessa, né, aqui no Brasil. Postou uma notícia aqui. Recentemente, em entrevista à página oficial da Ubisoft no Facebook, o produtor da franquia, Sebastian Poet, disse que há um material muito bom para fazer um jogo situado no período do Brasil colonial. Cara, eu concordo com ele, só não sei como ele ia fiar assassinos aí na história, mas a gente vê isso. O próximo jogo da série a chegar à loja será Assassin's Creed 3, que se passa nos Estados Unidos durante a Revolução Americana. O lançamento está marcado para o dia 30 de outubro, e eu estou esperando ansiosamente para gastar todo o meu dinheiro.
É, eu preciso comprar o 2 ainda, o 2 não, né? Na verdade, o 3, que era 2, enfim, o Brotherhoods lá, que eu não tenho. Tem que comprar os outros, mas você comentou que todo mundo tinha jogado essa piadinha e eu, quando ele falou isso, eu falei, nossa, seria muito legal você ver um assassino, acho que eu até comentei aqui no Retro News passado, um Assassin's Creed Cabra da Peste, né? Muito a lá Lampião, porque aí sim ia ser um Assassin's Creed, teria o porquê dele estar aqui, né? Teve até um concurso da Ubisoft querendo que a galera desenhasse e tudo mais, como é que seria um Assassin's Creed no Brasil, só que a gente esquece que aqui tinha muitos assassinos, gente. Tinha muita gente europeia escondida por aí. Morreu muita gente de loja. Até porque, vamos ser sinceros, né? Brasil só vinha filha da puta. Só vinha os caras. É verdade. Só vinha os caras que aprontavam lá na Europa. E aí, chegavam aqui, ficavam bem de boa. Ganhavam uma terrinha, né? E estavam de boa. Só que aí, o que acontecia? O cara que tava lá... por exemplo, o cara comeu a mulher do outro lá no, na Europa. Aí fugiu pra cá. Aí o cara falava, seguinte, você vai atrás do cara e vai matar o cara. Pronto. Chegava um assassino aqui, matou, voltava, tá de boa. Então, tem muita coisa pra fazer, assim. Tem muita história. O Brasil é muito rico de história. O pessoal não estuda a história do Brasil, não sabe o quanto potencial. E agora eu tenho que falar uma frase, porque assim, eu comentei isso. Um dia eu fui numa palestra e um desses meninos de blogs de games, ele falou assim, cara... eu nunca vou ver... o mercado de game aqui no Brasil não existe. Uma Ubisoft nunca vai olhar pra gente. Nunca vai ter um Assassin's Creed, sabe? No Brasil. Sabe aquela coisa que quando você lê essa notícia e você fala assim... ok, cadê ele agora?
Cadê? Quero ver.
Quero ver. Cadê pra enfiar a goelinha abaixo tudo isso, sabe? E olha, tô falando. Próximo Assassin's Creed aí. Pode não ser o 4, mas o 5 vai ser no Brasil.
Aí.
Anota aí.
Vamos então para as rapidinhas.
Rapidinha da Capcom, que fecha parceria com empresas para lançar jogos para iOS e Android. Olha aí. Street Fighter no seu iPhone.
Próximo rapidinho aqui, Halo 4. terá versão limitada por R$300 no Brasil. A pré-venda do jogo do Xbox 360 começou nessa quarta, dia 5, aí no país. A versão standard, a normal, custará aí R$150. O jogo será dublado em português. Eu só tenho que ver quem vai dublar, né? Se vai ser dublado aqui ou vai ser dublado lá em Los Angeles, que é uma merda, galera.
Agora quase tudo tá saindo por aqui, né? Até o League of Legends saiu por aqui. Tudo bem que tem uma galera de League of Legends que é tipo do Diablo, então ficou naquilo mesmo. Tem meia dúzia de dublador aqui, o pessoal não se renova. Apesar de eu gostar muito dos dubladores daqui, mas tá na hora de dar uma renovada também, né? Enfim, Porcos Verdes, inimigos de Angry Birds ganham game Bad Pigs. Título chega no dia 27 de setembro para iOS, Android e Mac. Os porcos terão que construir veículos para roubar os ovos de Angry Birds. Então, Angry Birds se reinventando, vendo por um outro lado aí, agora você vai jogar com os porquinhos de Angry Birds.
Próximo rapidinho aqui de games, Nintendo prepara novo The Legend of Zelda para o Wii U. O game seria lançado para o novo console da empresa em 2014. A desenvolvedora estaria usando a maior equipe de sua história para o game. Cara, mas é um Zelda atrás do outro, cara. A gente realmente viu, bateu a real da cara, tipo, só presta, né? Games de Mario e Zelda. Acabou isso? Acabou.
Ah, na verdade tem muito jogo. Vamos ser sinceros, né, senhor? Você só não é fã da Nintendo, então você não vê muitos jogos da Nintendo. Mas assim, Legend of Zelda é muito querido, então estão usando pra fazer um game épico. É como se fizesse, sei lá.
Toda hora eles fazem um game épico, esse é o problema. Toda hora um game épico, Legend of Zelda, toda hora um game épico do Mario.
Porque eles querem sempre se.
Não, e aí o que acontece? Os outros jogos ficam totalmente apagados. O que você lembra de Wii, Nintendo, né? Mario e Zelda.
Bom, mas pra quem gosta de Zelda, né, mais um aí. Então, é isso que importa. Eu não sei porque eu não acompanho muito Nintendo, né? Até porque eu não tenho, eu só tenho PlayStation 2. Não tenho muito o que falar. Eu sei que tem uns amigos meus que acompanham e tal, e eles sempre falam os nomes de jogos novos que eu não conheço. Que nem eles jogam, eles têm 3DS, então eles pregaram Kid Icarus, e eu joguei um pouquinho até, com uma caneta e tudo mais, bem divertido. Jogos tem, que não é como você falou, não é tão falado, eles ficam... Eu acho que é a questão nostalgia também, sabe? É a mesma coisa se você fosse falar, por exemplo, de um Sonic. Não tem o que falar, sabe? Eles vão lançar...
Não, o Sonic eu sei que vai ser uma merda o próximo que sair.
A próxima rapidinha aqui é o número de jogadores de videogame que caem nos Estados Unidos. Diz um relatório aí falando que os jogadores...
Melhor que aí o videogame fica mais barato e a gente compra aqui.
Não, aqui, enquanto lá diminui, aqui aumenta, né?
Próximo rapidinho aqui, já que eu falei de Nintendo, vamos falar de novo. O Ace Attorney 5, confirmado em 3DS, eu não faço ideia de que jogo é esse. Deve ser.
Você não sabe qual que é o Ace Attorney? Objection, te lembra alguma coisa?
Ah, agora eu devo saber.
Pois é. Então a gente vai encerrando aí com Objection na sua cara e indo pra quadrinhos.
Notícias de quadrinhos aqui que temos é artes originais de Mike Deodato Jr. desaparecidas há anos, surgindo na internet. Opa, brotou. O artista, né, declarou aí na sua conta no Twitter, né? Artes são artes roubadas, foram feitas para uma série de capas que jamais foram retornadas. Não as comprem, e não, a não ser que seja diretamente de mim. Olha aí, tá certo o cara, né, defesa das artes que foram roubadas. O caso tem gerado polêmica e revolta. O Deodato ainda falou: culpa da editora Abril, desrespeito total pelo autor nacional. É muito chata essa situação. E olha que cobrei muitas vezes deles. Nunca obtive nenhuma resposta. Revelou aí no Facebook o Deodato. É, parceiro. Ficou, hein?
Não, e só pra galera lembrar, né, um pouquinho do caso, quem é mais velho aí, essa era a capas de Conan, quando ainda saía pela editora Abril. E agora ressurgiu das trevas esses desenhos aí, e a coisa tá ficando feia.
Tá feia.
E hoje, sem muitas notícias de quadrinho, a gente vai passar pra rapidinha, única rapidinha também, que é o casamento da Cebolinha com a Mônica. Eles vão casar na edição 50 da Turma da Mônica Jovem. O negócio tá ficando cada vez mais perigoso. Eles vão casar... Tá deixando de ser uma revista pra...
É, mas já tá um tempo, não tá assim muito tempo. Se for parar pra analisar as últimas ações, assim. Vamos então correndo para Oriente. mercado de mangás. O editor Marcelo Del Greco. Prepara sua volta ao mercado de quadrinhos. Depois de sua saída polêmica na JBC, ele voltará a trabalhar com mangás na editora Nova Ação, que já publicou obras do gênero no Brasil na década de 1990, com títulos como Lobo Solitário e Crime Freeman. As séries divulgadas até o momento são Buffon, Kyo, Cara Hitman, Old Boy e Acusa Girl. Old Boy.
É, o Old Boy, Old Boy.
Legal.
Old Boy. Estão falando aqui que Tolsen vai sair pela Nova Sampa também, mas isso aí não foi confirmado ainda, né? Pelo menos até onde eu operei, foi só rumor. Vamos ver. Pra quem gosta de Tolsen aí também, calcinhas pra lá e pra cá, né? Próxima notícia de Oriente chegando aqui é anunciado drama de Exholic, de autoria do grupo Clamp, que será adaptado pra um drama, né? Um J-drama, a ser exibido na TV japonesa no ano que vem pelo canal Premium WoWOW. A produção da série ficará a cargo do Keisuke Toyoshima, que ele fez The Grand Horror Family, Um Holy Woman e Teen Nights of Dreams, e o papel de Yuko Ishihara ficará a cargo da atriz e modelo Ani Watanabe, que fez Tengoku Jikou, Samurai High School, enquanto o Shota Sometani, que ganhou um prêmio, inclusive, na Itália, interpretará o Atanuki Kirimi, que é aquele piá de merda, né? Todo mundo já, quem lê o Clamp sabe quem é, que vai parar lá na casa da grande bruxa, que é a Yuko, e aí acaba trabalhando pra ela, enfim. Toda aquela história, agora em J-drama pra vocês.
Tá aí. Vamos então para as rapidinhas de Oriente. Primeira rapidinha aqui, Beelzebub chega às bancas desse mês pela Panini. Reforçando para quem é fã e quer gastar a graninha aí com o mangá do Beelzebub.
Próxima rapidinha, última rapidinha aqui de Oriente, rapidinho. Nossa, que horrível isso.
Rapidinho de Oriente, rapidinho.
A próxima rapidinha aqui pra encerrar Oriente é que Samurai X, a gente que tava, né, sempre falando, rende 555 milhões em 5 dias. É muito dinheiro.
Vamos então para a série. Primeira e única notícia de série sobre uma nova série ali, de televisão da Mulher Maravilha, que está em desenvolvimento, de acordo aí com o site Vu. Um novo projeto da série da Mulher Maravilha está em desenvolvimento pela divisão da televisão da Warner Bros. É, dessa vez, explorando a origem da princesa Diana. Os primeiros rumores é que seguirá uma linha similar a Smallville. Não! Apresentando Diana sem uniforme, trilhando seu caminho para se transformar na heroína que todos conhecemos. Aí ele fala assim, o início tá ótimo, excelente, de repente vira a esquerda da rua ali, se perde, né? Como foi Smallville.
Detalhe que já tentaram fazer uma série da Mulher Maravilha que não passou do piloto, né? Eles querem fazer... vamos aproveitar que o hype agora é super-herói, vamos fazer tudo que a gente pode de super-herói, né? Porque vai começar agora, acho que em outubro, setembro... Não sei se agora em setembro ou se é no próximo mês, em outubro, o Arqueiro Verde, né?
Então, o Arqueiro Verde também.
Então, Arqueiro Verde, agora querem fazer a Mulher Maravilha. Daqui a pouco é com a Mei.
Origem do Aquaman tipo Smallville. Não!
Origem Aquaman, aí você descobre que ele é aquele loirinho do... da ilha lá. Como é que é o filme da ilha? Já até esqueci.
Nossa,
o nome.
Não. Bem esquisito.
Vamos pras rapidinhas aqui, duas rapidinhas chegando com trailers. Trailer de Once Upon a Time, a segunda temporada, e ganha também muitas fotos. A gente vai deixar o trailer atachado aí. A série retorna dia 25 de outubro no Brasil.
Próximo e último rapidinho aqui de séries: The Big Bang Theory ganha trailer para a sexta temporada. A série retorna no dia 27 de setembro nos Estados Unidos, e não há uma data definida para a exibição da sexta temporada no Brasil. Mas daqui a pouco define, isso aí é rapidinho, eles devem mexer, porque tem um público bom aqui ainda vendo.
Ah, sim. Tem muita série que só não tem a data, né, definida pra, pra estrear. E a gente vai encerrando a nossa Retro News número 20, olha só, chegando, como a gente falou, a segunda dezena, iniciando, né, a terceira. E você pode entrar em contato conosco por onde, Sr. B? Por onde?
Pode entrar em contato conosco pelo e-mail, o contato@coletivocult.com, certo? Tá errado, não, né?
contato@coletivocult.com, tá certo?
E também pode procurar a gente ali no Twitter, só seguir lá o @coletivo_cult E pode falar com a gente também no Facebook, na nossa página, na nossa fanpage. Vá lá no www.facebook.com/coletivocult. Só lembrando que o coletivo Facebook não tem underline e o do Twitter tem underline. Não esqueçam disso.
Por enquanto tem underline. A gente ainda tá na batalha, mas por enquanto ainda tem underline. A gente vai encerrando então por aqui, deixando um beijo, um abraço bem grande. Comentem, né? Sempre o comentário tá lá. Até a próxima semana.
Alô, galera.